Olá você, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um Cabine 103, eu sou Douglas Dutra. Comigo Rafaela Rosa, Beatriz Cohen e Rui Júnior. Esse que é o episódio número, não sei. Como tudo nessa vida tem um começo e tem um fim, esse é o final do Cabine 103. Mas é o final da primeira temporada. Então fiquem tranquilos que a gente vai voltar para uma segunda temporada. A gente está pensando em reformular. O quanto a gente vai reformular, não sei. Mas vem aí. E o tema
de hoje...
O quanto
a gente vai reformular, isso se chama Rui chegando, né, gente? Chegando. Com esse homem fazendo um quarteto, a gente tem que arrasar, assim, ó. Não tem como, entendeu?
A gente tem que descobrir novos paradigmas. Mas é isso. O tema do programa de hoje é... O tema de hoje é sono. O tema foi sugerido por Rui. Rui, por que sono?
Consegui não bocejar, porque sinto muito sono, sinto vontade de dormir a todo momento. E acho que não tem ninguém nesse mundo que não goste de dormir, né?
Eu não gosto de dormir, sabe? Quer dizer, é bom dormir, dormir é bom. Mas eu não idealizo o sono, tipo, pensar, vou estar dormindo. Não, eu acho uma perda de tempo. Eu acho que eu podia estar aproveitando melhor o meu tempo. Só que
por muito tempo eu pensei assim, só que... Eu percebo que quando eu durmo bem, eu consigo pensar melhor, ter mais ideias e...
Só de falar a palavra, eu já bocejei 3 vezes.
O que eu penso em fazer com o meu salário, eu já parei pra ficar pesquisando, é comprar edredom de pena, travesseiro de pena, investimentos assim, ó, de mais R$600 pra quê? Pra melhorar o sono, porque o quê? Eu amo dormir, eu amo ficar deitada na cama, assim, confortável, e eu estou sofrendo muito essa semana, porque eu tô com muita insônia, tô dormindo muito mal, meu cachorro tá latindo, vou deixar pra falar, vou fechar.
Agora a gente já sabe porque você tá tendo um mau sono, né?
Pois é.
Eu tô com aquele bocejo trancado agora, sabe? Bosta.
A gente tá aqui assim no peito, no pulmão, saindo.
Mas essa questão que a Bia falou é interessante. Vocês costumam dormir bem, mal? Conseguem dormir a qualquer momento? Como é que é?
O meu sono oscila bastante, assim. Eu tenho períodos que eu durmo super bem e eu tenho períodos que eu durmo super mal. Essa semana também eu dormi super mal. Teve uma madrugada que eu dormi 3 horas, assim.
Viu? Eu acho que é a lua em algum lugar, hein, Douglas? Porque a gente tá aqui, ó, ambos sendo afetados por esse astro.
Pois é, pode ser. Eu dormi 3 horas e no outro dia eu passei meio cansado assim e chegou na noite pra dormir, quando eu podia dormir, eu não tive sono também, eu fui dormir na hora normal que eu durmo.
Mesma coisa. Na verdade,
mas eu dormi bem essa noite.
Essa semana acho que eu dormi uns 2, ontem foi o dia que eu melhor dormi, assim. Mas a minha cabeça tá, acho que é ansiedade, tô com hormônios, a flor da pele, sabe, aquele período do mês, espinhas no rosto e tudo mais. Tô muito ansiosa, então minha cabeça não para, eu fico deitada. Quero dormir. E não para, minha cabeça não para. Ela começa a viajar e vai, pensa aqui, pensa ali. E eu preciso... Sabe aquelas perguntas idiotas no meio da madrugada que tu precisa olhar no Google, porque não vai. E, gente, assim...
Esses dias eu editei a Wikipédia do Belchior. Tava errada, tava o nome dele errado. Porque ele tinha uma piada que ele dizia que o nome dele era Antônio Carlos Belchior Fontenelle Gomes Fernandes. Só que isso era mentira. Era uma piada pra ele dizer que ele era o maior nome da música popular brasileira. O nome dele não era esse de verdade. Aí eu tava errado na Wikipédia, eu fui lá e corrigi, eram as 2 da madrugada também, era tarde.
Como é que eu vou dormir sem corrigir essa informação?
Eu fiz um... Não, eu tava pelo celular. Eu tinha login na Wikipédia, só que eu não lembrava. Então eu criei um login na Wikipédia às 2 da madrugada pra corrigir o nome do Belchior.
E tu, Rafa?
Eu amo dormir, mas eu não venho dormindo bem. Isso me incomoda bastante, assim, porque pra mim ter uma noite de sono bem dormida é uma noite de sono bem dormida. faz toda a diferença, assim, tipo, meu dia é outro, sabe? Só que tá foda, assim, eu ando muito. Vai.
Eu brinco, meu superpoder é dormir, porque, cara, eu consigo dormir em qualquer situação, em qualquer lugar, em... É muito de boa pra eu dormir. É muito, muito raro, assim, tipo, eu ter uma noite custo a dormir. Normalmente eu também tenho esses negócios que vocês falam de ficar viajando e com vários pensamentos, mas isso na verdade até me ajuda a dormir. Parece que, tipo, começou a criar umas histórias malucas na minha cabeça e quando vê eu tô sonhando.
É que assim, tipo, eu... Tá, você sabe, né? Eu trabalho cada dia num horário. E dificilmente eu pego 8, 9 da manhã, entendeu? Tipo, desde que eu tô nesse novo emprego, eu nunca peguei antes das 10, eu acho. E então, acaba que eu vou dormir muito tarde. Eu acordo faltando 15 minutos pra trabalhar, entendeu? O tempo de lavar a cara e sair correndo, ou abrir o computador, dependendo como for. E então, tipo, eu só trabalho, entendeu? Então, aí eu sempre penso assim, eu preciso regrar o meu sono e organizar o meu dia, sabe? Colocar um horário pra acordar, tomar café. Aí eu estava pensando, digo, coisa que vocês sabem que a gente já conversou em outros episódios, né? Eu não gosto de academia. Mas eu estava até pensando em começar mais uma vez a treinar, porque, tipo, né? Uma coisa que faz bem para tudo, né? Inclusive para o sono, gastar energia e afins. Aí eu digo, cara, e aí é um jeito de eu me disciplinar, sabe? Eu vou, tipo, porra, acordar 8 da manhã não é de madrugada, sabe? Acorda às 8, vai na academia, 10 da manhã eu tô prontinha pra trabalhar, se for às 10 ou às 11. Geralmente eu pego às 11. Aí tá. Aí fui olhar uma academia que tem perto de casa. R$290. Vão tomar no cu, né? Eu vou seguir dormindo.
Eu nunca, nunca na minha vida botei os pés numa academia. E espero nunca botar. Eu acho um saco, me deprime. A música, eu passo na frente, a música me deprime. E tudo me deprime na academia. Então eu gosto de caminhar.
Com certeza tem uma Smart Fit por aí, então. Tipo, é bem mais baratinho.
Tem uma, mas é realmente... Mas eu sou preguiçosa, né? Então eu não posso pagar uma academia que eu tenho que caminhar mais que duas quadras, senão eu não vou. Não conheço. Aí a Smart Fit que tem, dá tipo uns 10 minutos caminhando, assim.
Ah, vai
aí
a merda.
Só deu pena.
Ah, só dá, né? 10 minutinhos.
Não, para. Para.
10 minutos.
Que então tu quer
essa academia pra quê? De uma ponta a outra de Piratini.
10 minutos é o aquecimento, a esteira que tu faz. Já
não,
chega.
Gente, não, gente.
Tu tá arrumando desculpa, tu tá arrumando desculpa, é isso que tá acontecendo. Tu tá arrumando desculpa pra não fazer um negócio. Tu quer fazer, mas no fundo tu não quer.
Quanto que é Smart Fit, Rui?
Ah, eu acho que deve ser uns R$80 também. O problema é que o dono é bolsonarista, né, mano?
Não, eu acho que é 99. Não vamos criar expectativas tão baixas, vamos botar 99.
Eu ia morar...
Tem aquele aplicativo lá. É que tu escolhe quanto que tu quer pagar na academia e tu pode ir em qualquer academia daquele valor.
Ah, é
Gympass, eu acho.
Gympass, isso. Eu ia morar num prédio do lado da Smart Fit. E aí, quando eu tava na dúvida, né, desse AP que eu tô e do outro, os meus amigos tudo diziam, né, eu digo, ai, olha só, tinha um super na frente, eu acho, um Assum, aquele. E uma academia do lado, né? Tipo, tri bem localizado. E meus amigos, como se tu fosse dar 3 passos pra entrar na academia, né? Aí eu digo, porra, ninguém confia em mim, que bosta. Não, mas tipo, esse valor, 290, eu não sei, mas é tipo, eu pago um personal, então, pra mim, me dar aula na rua, sabe? No Parque Marinha, que é perto da minha casa, pelo amor de Deus.
Eu acho que sim, assim, eu tô pagando 189, assim, já acho uma facada, assim, mas eu tô fazendo funcional 4 vezes por semana, então eu acho que tá
bem ok, eu acho.
E, mas
eu imaginava até uns 150, assim, 180, e não tá.
Voltando pro sono, eu sempre fui uma pessoa que dormiu muito, assim, o tempo inteiro eu tô dormindo, o tempo inteiro eu tô com sono. Virei pro lado, tô dormindo, assim, muito rápido. Só que essa semana tá muito típica. Acho que eu nunca tive tanta insônia quanto eu tô tendo essa semana, assim. E também eu tô tendo muito sonho que parece que eu tô acordada e tu acorda cansada, sabe? Acorda cansada. E eu lembro dos sonhos, as coisas que não faz o menor sentido, umas coisas doidas, assim. E acordo exausta, exausta, exausta. Só queria dormir, sabe? E tá dando tudo errado. Mas em relação... A ser regrada me ajudou muito meu novo horário, assim, né? Agora que eu pego das 7 da manhã, 1 da tarde, tá me ajudando muito a acordar e dormir e tal. E aí, 9:30, 10 horas, eu tô deitada na cama já, assim, eu sou uma senhorinha.
Ai, e aí tu não olha Big Brother?
Não.
Não ia dar pra mim.
Mas Big Brother passa em um horário específico? Porque eu só entro no Twitter e que tu sabia tudo que tá.
Ah, sim, mas
não, tem horário de edição, tá louco.
Mas.
Eu vejo talvez numa sexta ou num sábado. Ou num sábado. Domingo é muito difícil, porque domingo eu já vou dormir cedo. E em relação ao sono também, eu sempre tive isso em prioridade. Eu nunca, assim, olha. Acho que deve ter feito um ou dois trabalhos da faculdade que eu virei à noite pra fazer o trabalho, sabe? Tipo, se eu tô atrasada, tenho que fazer não sei o quê. Fiz o TCC, provavelmente o TCC eu tive que virar à noite, porque o TCC, né, assim, deixei tudo pra última hora, aquela coisa. Mas. Minha prioridade sempre foi ter minhas 8 horas de sono, são sagradas. Às vezes 10, às vezes 12 durante a faculdade, às vezes. Mas eu sempre priorizei minhas 8 horas de sono. Então, entre BBB e minhas 8 horas de sono, meu bem, eu tô aí dormindo. Tô nem aí pra quem vai ser eliminado. Mas a primeira coisa que eu faço quando acordo às 6 horas da manhã, na verdade 5h40, eu boto no Google BBB. Tá até assim, ó, no negócio do Google, a primeira sugestão que aparece é BBB, e aí eu olho quem foi eliminado ou quem foi o líder. É isso que eu faço, são os únicos dias que eu pesquiso alguma coisa.
E não tem mais o que saber que o resto do Twitter entrega. Eu acho um saco dormir demais. Eu não consigo dormir demais. Se eu durmo demais, durante a tarde, eu acordo com dor de cabeça, todo desorientado, cansado, todo fodido.
Eu acordei assim também, mas eu não me importo, porque eu gosto de dormir.
Eu não gosto de acordar cedo. Eu odeio acordar cedo. Mas eu sei que se eu acordasse mais tarde, eu ia estar imprestável também. Eu ia estar todo fodido, estressado.
Eu posso fazer uma observação nada a ver, porque a gente tava falando de Big Brother e Twitter, parará. Eu sempre gostei muito de Big Brother, assim. E acho que até o... É que eu sou um pouquinho mais velha que vocês, né? Então, eu lembro da Maria Eugênia, que era a boneca do Bambam. E então, eu olhei bastante, assim, até o do Dourado. E realmente, do 11 ao 17, eu acho que eu não vi nenhum. Porque eu acho que foi um fracasso, e brother. Mas, cara, eu lembro de sentar na frente da televisão terça-feira com meu pai enchendo o saco. Porque Big Brother não é programa de criança ver, porque já sei quem, E aquela emoção, porque a gente não sabia quem ia sair, entendeu? A internet, não, esse poder não tava no Twitter e na internet, assim. E aí eu fico muito abismada, tô fazendo uma reflexão que não tem nada a ver com sono, mas que eu já venho pensando nisso há alguns dias.
É tipo, que agora a gente faz antes de dormir, né? Aquela parte que a gente fazia tudo, assim,
porque, tipo, agora tá, terça-feira agora tá, a gente não sabia se saiu o Rodolfo ou o Kai. Mas toda terça-feira a gente senta na frente da TV e sabe quem vai sair. Aí outra coisa que eu pensei, que não sei se vocês gostavam de video show. Eu adorava video show. E aí tinha o Falha Nossa no video show, que era a diversão dos atores errando o texto, né? E agora não tem mais isso, porque a gente acompanha as pessoas no Instagram, sabe? Tipo.
Virou. E aí acabou. O show saiu, eu não consigo mais dormir.
Eu tava vendo esses dias, completou, sei lá, 9 anos, 10 anos, que o Caetano estacionou o carro no Leblon. E era uma entrevista super legal, assim, do fotógrafo e do pessoal que trabalhava na. Era no Terra, que foi publicado. De como isso falhou, fracassou. Tipo, hoje o próprio famoso vai lá e tira uma foto e posta na hora que ele quiser, do que ele estiver fazendo. Essa exposição é boa pra ele. E, porra, tinha um jornalista que ficava na redação de plantão e recebia foto de agência, comprava e fazia uma notinha. E nem assinava, porque, porra, imagina, colocar no portfólio que tu fez a matéria que o Caetano estacionou o carro no Leblon, não dá, né? A gente tava falando de um assunto interno agora e a gente vai continuar falando desse assunto, só que da parte que pode.
Por exemplo, eu não queria ser. Eu não trabalharia, voltando ao assunto do trabalho, não, nada assim, o Douglas tava falando sobre assinar coisas, né? Por exemplo, crises, né? Como é que eu seria a assessora da Regina Duarte? Não sei lidar em ser assessoria de imprensa de Regina Duarte.
Eu já fui muito firme. de dizer que, eu não trabalharia pra alguém que discordo, pra algum veículo que eu não concorde com a linha editorial.
Eu já falei também, hoje eu não falo mais.
Ah, foda-se, né?
Eu trabalho 100%.
Se eu não tiver que fazer nada antiético, assim, se estiver me pagando bem, foda-se.
Por uma pessoa, por um deputado, coisa assim, envolvesse política, daí eu já... Olha, não consigo, sabe? Ou uma empresa que vai muito contra o que eu penso, assim, muito, 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 daí a gente já não vai.
Acho que eu já corrompi minha alma. Eu trabalho pra onde precisar, né, gente? E eu era... batia no peito. Não, eu não trabalho. Hoje trabalho, tenho conta pra pagar, tenho que comer. Vamos trabalhar.
Acho que por isso que eu sou a mais explorada do grupo aqui.
A gente tava falando sobre o BBB. Eu lembro de quando Big Brother era um negócio de moralidade. Tinha toda aquela aura moralista de que Big Brother era putaria, não tinha nada que prestasse, não sei o quê. Era só gente sem vergonha. Hoje o problema do Big Brother não é ter putaria. Putaria é o que menos tem no Big Brother. O que tem no Big Brother hoje é homofobia, racismo, terror psicológico, tem de tudo, xenofobia. Então, sinto falta dos Big Brothers da putaria.
Era um barraco, sabe? Uma putaria, era uma pessoa gritando, falando, vai tomar no teu cu, seu filho da puta. Se quiser fazer um pi aqui, pode fazer. Mas sabe, aquele negócio assim, xingado, com sentimento. Agora Sim. É tudo comedido, sabe?
Todo mundo fez media training antes de entrar no Big Brother.
Pois é, sabe?
É um saco, porra. Eu não quero ver a VTube. Eu não quero ver a Carol Conká. Eu quero ver a gente chinela que nem eu.
Eu quero ver povo, sabe?
Mas deve ser difícil dormir no BBB.
Vamos fazer um reality nós quatro? Vamos ficar nós dormindo? Quatro num apartamento. Pode ser no apartamento do Rui.
Vai dar mais confusão,
assim,
eu acho.
E deixar duas, três câmeras assim e deixar rolar. Deixar acontecer. O que vier, vem bem. Tem até iluminação. Pô, perfeito.
Tem.
Vem aí o
traz um microfone.
Essa vai ser a nossa segunda temporada. A nossa segunda temporada vai ser um reality show do Cabine 103. E é isso que a gente tava. A gente já tá em isolamento, né? A gente vai ficar 3 semanas em isolamento, todos devidamente testados, pra poder fazer o nosso reality show.
Tá, voltando ao sono, vocês já tomaram remédio pra ter sono?
Todos os dias.
Vai morrer, Rafaela.
Eu sou viciadinha no Rivotril.
Foi o Michael Jackson que morreu tomando remédio pra dormir, não foi?
Não, ele tomou remédio pra dor.
Mas então, um amigo meu, que... Oi, Eric, tudo bom? Espero que você esteja ouvindo. Ele não dorme sem Zolpidem. Não dorme. Sim, tipo, fica revirando e não consegue dormir. Só que Zolpidem, se tu toma e não vai direto pra cama, pode ficar assim, chapado, né? E doido, fazer umas coisas assim, nada a ver. Então, volta e meia, ele compra coisas na internet que não lembra, vê depois no cartão. Esse tipo de coisa, assim, de surpresas que aparecem devido ao uso de remédios para dormir. Ou conversas nos áudios maravilhosos para ser divulgado.
Isso eu faço dormindo? Bastante. Dormindo. A minha mãe disse que uma vez eu peguei e entrei no quarto dela no meio da noite. E aí comecei a falar, mãe, aquele bagulho lá da Espanha, como é que a gente... Tipo, uma conversa totalmente fora do que a gente tá acostumado.
Então tá sonâmbulo.
Não sei se 100% sonâmbulo, né? Porque tipo, eu não tenho costume de levantar, mas eu converso. Tipo, se eu tô dormindo e a Juliana tenta conversar comigo, pedir pra eu fazer alguma coisa, ela diz que direto eu falo uns negócios nada a ver, ou eu vou no banheiro, faço uns favores pra ela.
Tu chega a levantar e fazer alguma coisa?
Sim, ela disse que esses dias eu tomei banho dormindo, que eu acabei caindo no sono sem tomar banho. Ela disse, vai tomar banho? Eu levantei e tomei banho dormindo.
acho que esses episódios, assim, eu não lembro. No máximo, esse tipo de coisa acontece comigo bêbada, mas não bêbada de sono.
A faculdade, eu foi o período assim, que eu acho que eu mais dormi na vida, porque eu... tinha que ir de Rio Grande até Pelotas, né? Então aproveitava a estrada pra dormir.
Vai, só capotei uma vez. Puxa o sono, né?
Só capotei uma vez por causa disso. Não, porque eu nem tenho habilitação. Mas, poxa, eu dormia demais. Não, tô zoando. mas eu dormia demais e era no pesado que eu tinha dormindo na estrada. Eu chegava a sonhar nesse período. E eu não sei daqui agora, eu tenho mais dificuldade em sonhar. Depois que eu comecei a morar sozinho, não sei se eu fico preocupado que alguém vai invadir minha casa no meio da noite, coisa do tipo. Mas eu não tenho sono tão pesado agora.
Tá morando em apê ou em casa aí?
Em apartamento.
Ah, eu cochilo e sonho, eu sonho pra caralho.
Eu também sonho muito. Sonho até, inclusive, que eu falei, que eu fico cansada, porque eu lembro do sonho e o sonho me deixa exausta. Mas eu sempre tive uma aversão aos tupiques pra Rio Grande, porque eu sempre achei que a galera, pelo menos pelos stories, coisa sempre se apagaram muito animada. Eu pensava, meu Deus, eu sonhei querer dormir e o pessoal tá tipo, conversando e falando e agitado.
Você
sabe que a minha história com o... Que aí, né, eu falei, soltei do Rivotril e a louca do Rivotril. Mas é que é assim, tipo, a minha mãe tem pra emergências, assim, vamos dizer. E eu não sei se vocês sabem, mas um ladrão já entrou dentro do meu quarto, comigo dentro, né? E roubou meu celular. Então, tipo, foi um trauma maligno, assim, tipo, foi muito louco. E aí foi naquela noite, eu tava, tipo, muito nervosa, assim, e a minha mãe me pegou e me socou debaixo da boca, da língua, porque, tipo, foi horrível, né? Tipo, eu vi o cara, eu tava de toalha saindo do banho, tipo, foi bizarro. E...
Ainda bem que ele só roubou o celular.
Sim, não, tipo, pensando em toda a merda que poderia dar, assim, tá louco. E aí eu tomei um Rivotril naquela noite. Depois daquilo eu passei meses dormindo no quarto dos meus pais, porque eu tinha medo pro meu quarto, foi horrível. E desde aquela noite eu vi que o trocinho era bom. E aí sempre que me dava uma crisezinha de ansiedade, que eu não dormia, aí eu comecei a pegar. Só que sinceramente hoje não faz nem efeito mais.
E aí a gente volta pro episódio dos vícios.
É. Vícios em Rivotril.
Eu tive receita de Rivotril sublingual, que é pra quando tem ataque de pânico, qualquer coisa assim, na época da faculdade, mas eu não sentia nada, sabe? Tipo, parecia que o Rivotril não fazia nada comigo. E eu não me sentia sono. Não... E aí eu parei de tomar. Deixei ele na gaveta e venceu.
É, tipo, nesses últimos meses eu andava bem ansioso e eu comprei um remédio, porque eu não preciso de receita pra comprar ele, Putz, esqueci o nome de uma planta, ó. E aí, cara, dizia na receita ali... Oi?
É uma planta, é maconha?
Não. É uma planta com B, agora não lembro o nome. Mas aí na bula ali dizia que a pessoa não devia trabalhar tipo, com escavadeira, coisas perigosas assim, depois que tomasse, porque causava sono e tal. Porra, eu tomo aquilo ali e não sinto absolutamente nada.
Aí a gente pensa, será que eu sou muito forte pra remédio ou será que eu uso muitas drogas já? Não sei. Mas, ruim, então. Como é que eram as vans pra Tupique, sei lá como é que vocês chamam essas merda, pra ir pra Rio Grande?
Como é que se chamou a van?
Ah, qualquer coisa, vai lá.
cara, era de boa, tipo, tinha o pessoal falando, mas eu nunca tive problema com isso, porque quando eu era bebê, a minha mãe, ela...
Quando eu era bebê. Adorei que negócio, assunto, época da faculdade, volta lá, quando eu era bebê.
Não, mas é que é pra contextualizar, né? Quando eu era bebê, minha mãe levava, tipo, pro Ponto Z, que era um restaurante barra barzinho que tinha em Rio Grande. E aí, cara, eu dormia bebezinho lá no meio do som, o pessoal tocando, tendo música ao vivo. E aí eu acho que eu acabei me acostumando, tipo, dormir com barulho, não tem nenhum problema hoje em dia de dormir com barulho. E na rua era até bom.
Levava um bebê pra esse lugar.
Ah, cara, tem que cuidar da criança e tem que aproveitar a vida.
Esse negócio de dormir com barulho, eu acho que é muito mais um aspecto psicológico, assim, da pessoa aceitar ou não dormir com barulho, do que propriamente de não conseguir. É óbvio que se tu estiver dormindo e tiver um barulho alto ou forte, ou que chame atenção, estridente, sei lá, tu vai acordar. Mas se tu começa a dormir com um ruído de fundo, não, né? Então... pô, se tu tá num estado mental de te estressar com barulho, óbvio que tu não vai conseguir dormir. Mas tu ignora o barulho, tu nem ouve o barulho.
Lá no intercâmbio que eu fiz, eu dividi o quarto com um mexicano. Cara, um mexicano gigante, assim. E o cara roncava muito alto, parecia que tinha um urso rosnando do meu lado, assim. E eu pensei, putz, agora como que eu vou dormir? Porque ele tinha ido deitar antes de mim, e aí quando eu fui, tipo, já tava muito alto o ronco dele. E a minha técnica foi me concentrar no ronco dele pra conseguir relaxar através do ronco. E funcionou. Consegui dormir nessa noite.
Tu fez um mindfulness com a respiração
do cara. A respiração do cara foi um ASMR.
O meu nível de não acordar com barulho é no dia do assalto em Criciúma. Eu acordei porque minha mãe veio me acordar, porque tava tendo tiroteio aqui do lado de casa.
Tava jogando uma bazuca na tua casa.
Tava dormindo bem plena.
Pessoal, nosso tempo tá se esgotando. Esse foi o Cabine 103 dessa semana.
Tá, e nós vamos deixar uma data pra retornar. Isso. Ou é quando Deus
não,
quiser?
Não, é quando a gente conseguir gravar.
Eu acho que tem que ter compromisso com os nossos ouvintes.
E a gente, tanto a gente tem compromisso que a gente não vai prometer. É a única forma de não decepcionar. Bom, eu queria fazer uma indicação hoje, que é um negócio que talvez tenha sido uma parte do que me tirou o sono essa semana, que me deixou fascinado, que me deixou enlouquecido, que é o Caso Evandro, o podcast, a quarta temporada do Projeto Humanos, do Ivan Mizanzuk, não sei o sobrenome dele. É muito bom, vai virar uma série da Globoplay, vai sair mês que vem. E são 36 episódios, alguns episódios têm uma hora e meia, duas horas. E ele fala de um caso real, de um assassinato de um menino em 1992, numa cidade do Paraná, perto de Santa Catarina, na divisa com Santa Catarina. E da investigação sobre esse caso, e é cheio de reviravoltas, assim. E tu começa um episódio achando que entende de uma coisa, chega no final e revira tudo. É muito bom, é sensacional. Eu vi 19 episódios de terça-feira pra hoje, que é quinta-feira, o que significa que eu ouvi pelo menos umas 24 horas de podcast de terça pra quinta-feira, porque é bom pra caralho, tu fica fascinado com aquilo, é impressionante, é um trabalho excepcional, e eu vou desistir de ser jornalista porque eu nunca vou conseguir fazer um trabalho da magnificência que o cara fez. É impressionante, ouçam.
Queria deixar um recado de parabéns, porque eu sou dessas trouxas mesmo, sim, felicidades que a gente é dia do jornalista, foi ontem, que a gente não gravou e era pra gravar, e falar assim, olha, sempre escutei, não faça jornalismo, não dá dinheiro, nananana, só estressa, trabalha muito, e
o pior é que é verdade.
Primeiro dia de trabalho, né? O professor Eduardo falou assim, ó, se você quer dinheiro, desista do jornalismo, porque não sei o que, nananana, falou um monte. E a gente, o que que faz? A gente é trouxa e continua no caminho. Tô me fudendo? Tô me fudendo, mas o que que a gente faz? A gente continua se fudendo, né, porque se fuder é gostoso. E então, parabéns a todos que escolheram esse caminho e que a gente siga firme e forte e não seja que nem a Rafaela, que vende seus princípios por dinheiro para qualquer político aí.
Não, gente, não é princípios, é sobrevivência. Qualquer
dinheiro
trabalho
político.
É
político.
Ah, eu queria só avisar antes de encerrar o episódio que eu fiz o Enem e eu coloquei no Sisu as opções Direito e História no UFPEL. Então vamos ver o que vem por aí, talvez eu seja um bacharel em Direito jornalista, ou um historiador jornalista, um professor de História jornalista. Aguardem. Ou não, ou eu posso desistir, me desanimar, mas vem aí. Muito obrigado, Rui, pela tua participação hoje novamente. Muito obrigado, Rafa. Muito obrigado, Bia. Até o próximo Cabine 103. Até a segunda temporada do Cabine 103. Foi um prazer.
De cara nova.
Será?
Não, tô assim, ouviu... o menino, tu já deu tchau dele.
Tchau, dá tchau, hein, tchau. A gente tá enrolando demais. Ó, um minuto, vambora.
Cabine 103 de cara nova. Foi, beijo.
Beijos.